inequívoco. O modelo centralista imposto pelo governo falhou. Falhou porque foi concebido sem um diálogo institucional sério com o governo regional. Falhou porque ignora a realidade socioeconómica e demográfica das ilhas. Falhou porque viola princípios constitucionais estruturantes. O Chega defende uma política de mobilidade que une o país e respeita a autonomia. Um modelo simples, previsível, garantindo que nenhum português é discriminado pela sua localização geográfica e com garantia efetiva de igualdade material. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marta Patrícia Silva, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção, se achar bem.
Não, acho que não. Ah. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje falamos do subsídio social de mobilidade para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, um instrumento que nasceu com um propósito claro: garantir a continuidade territorial, reforçar a igualdade de oportunidades e afirmar que a mobilidade é também uma expressão concreta de liberdade. Mas aquilo a que assistimos com a entrada em vigor da portaria 12-A/2026-1 de 6 de janeiro, que regula o acesso a este direito, não foi um mero ajuste técnico, foi uma inversão política do espírito da lei. O governo liderado por Luís Montenegro aproveitou um instrumento regulamentar que deveria servir para simplificar e reduzir o período de reembolso para passar a restringir o acesso e criar novas barreiras. E fê-lo impondo aos cidadãos das regiões autónomas um critério que transforma um direito num privilégio condicionado, transformando-os reféns na sua própria insularidade. Mas vamos por partes. Primeiro, direitos não são prémios de comportamento. Direitos são garantias constitucionais e condicionar a mobilidade territorial ao cumprimento fiscal é misturar planos que a Constituição separa. O plano das obrigações com o plano das liberdades. Aliás, a reação institucional das regiões autónomas foi clara. Tanto os representantes dos Açores como da Madeira, em sede de comissão e na emissão de pareceres formais, manifestaram indignação e rejeição perante um instrumento que consideram lesivo dos direitos dos seus cidadãos. E quando duas regiões autónomas convergem na crítica, talvez o problema não esteja neles. Senhores deputados, imaginem um residente de Bragança ser impedido de viajar até Lisboa por ter dívidas à autoridade tributária e à segurança social. Com toda a certeza iria gerar uma imensa indignação por parte de todos nós. Em segundo lugar, e sobre a nova plataforma, reconhecemos o esforço que tem sido feito na elaboração da mesma, mas este é um exemplo clássico de como a burocracia pode destituir um direito sem o revogar. Plataformas que não funcionam, procedimentos confusos e reembolsos demorados, tudo isto cria um labirinto administrativo que exclui precisamente quem mais precisa, sobretudo quando falamos das duas regiões do país com maior risco de pobreza. E já agora, permitam-me, senhores deputados, também não podemos deixar de reforçar que este é o governo que tem como bandeira a reforma do Estado, que visa, entre outros, simplificar processos e que nesta proposta de plataforma exige que um cidadão tenha que se tornar um especialista administrativo para poder viajar dentro do seu próprio país. Se esta for a regra, bem não haverá reforma do Estado alguma, algo que começa a ficar claro para todos os portugueses e que a nós, na Iniciativa Liberal, já tínhamos como certeza. Em terceiro, ao escutar a população e responsáveis que estiveram presentes nas audições, resulta claro que todos almejam mesmo evoluir para um modelo de tarifa justa, transparente e conhecida à partida. Um sistema previsível que proteja os passageiros, reduza encargos administrativos, mas que não coloque em cima das companhias aéreas uma responsabilidade que é única e exclusivamente do Estado. E por fim, mas não menos importante, é imperativo criar um sistema que promova a entrada de novas companhias, que estimule rotas concorrenciais e que imponha a transparência tarifária, onde há concorrência real, há preços mais baixos, melhor serviço e mais inovação. Senhores e senhores deputados, a mobilidade aérea das regiões autónomas não pode nunca ser vista como um privilégio condicionado pelo Estado. é um direito dos portugueses insulares e por isso mesmo a Iniciativa Liberal apresenta um conjunto de propostas de alteração que visam dar resposta aos problemas anunciados anteriormente, reforçando o nosso compromisso de aproximar o país e deixando claro que não há portugueses a serem tratados como reféns. Queremos uma maior agilidade no reembolso e garantias que todos os mecanismos introduzidos melhoram de facto a vida dos portugueses. E garantir não é complicar, garantir é assegurar que funciona, é assegurar que todos têm acesso e é assegurar que os Açores e a Madeira integram de forma plena o resto do país. Muito obrigada.
Ora bem, chegamos àquele momento de alguma ansiedade, que é o de não ter inscrições. E ao não ter inscrições e ao falar devagar para ver se alguém se inscreve, normalmente o telefone toca. Vou jogar no Euromilhões esta semana. Senhora deputada Inês de Sousa Real, uma intervenção, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer desde já não só esta apreciação parlamentar apresentada, porque efetivamente discutimos aqui muitas vezes a necessidade de diminuirmos as assimetrias regionais que persistem em relação às regiões autónomas, mas não nos podemos esquecer que, neste caso, a mobilidade e o próprio subsídio têm um objetivo muito concreto. Não só visando diminuir essas assimetrias, também importa relembrar que há um caminho próprio que o mesmo tem feito ao longo dos anos e que há várias iniciativas que já aqui foram apresentadas, mas que este mecanismo, que deveria estar assente numa maior coesão territorial, constitui neste momento e tem algumas barreiras no seu acesso, nomeadamente perante a lógica até de reembolso, mas também não permitir que pessoas que possam ter dívidas possam também ter acesso ao mesmo, exclui o acesso, seja em matéria de educação ou até mais relevante em matéria de tratamentos e de saúde, porque bem sabemos que nas regiões autónomas nem sempre têm esta possibilidade. Ora, aquilo que ainda não ficou claro deste debate é se efetivamente as demais forças políticas, em particular a bancada do PSD, está disponível para que em especialidade seja feito este caminho, ou seja, melhorar aquilo que neste momento são limites a todos os nossos concidadãos, em particular das regiões autónomas, para que este aspecto fundamental da mobilidade e da igualdade de oportunidades possa ser efetivamente posto em prática e não ser apenas um mero princípio que de alguma forma não depois se traduz nesta alteração. Da parte do PAN, cientes que temos acompanhado desde o início naquilo que têm sido melhorias a todo este regime e acompanhamos favoravelmente, como é evidente, os próprios diplomas que estão em vigor, mas com a consciência que eles têm que ser melhorados. Portanto, não está em causa aquilo que já é um direito, aquilo que está em causa é o seu aprofundamento e garantir que isto chega efetivamente a quem mais precisa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, faz favor, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. O Governo tinha prometido reformar o subsídio social de mobilidade, mas em vez de consagrar um direito, consagrou uma barreira, um percurso de obstáculos que esperamos nós hoje tenha o seu fim aqui consagrado. Mantém-se, antes de mais, uma barreira de liquidez incompreensível que faz com que nas regiões autónomas, nos Açores e na Madeira, vigora um esquema do pago primeiro e rece pelo reembolso, transformando uma viagem de uma família de 4 pessoas num verdadeiro investimento financeiro de luxo, em vez da consagração do exercício de um direito. Segundo, introduz-se uma estranha exigência fiscal. Há uns dias ouvimos os deputados do PSD e do CDS dizendo que iriam uniformizar a data para o pagamento do IUC. Um cidadão das regiões autónomas que tem uma dívida à autoridade tributária porque se enganou na data do IUC passa a não poder aceder ao subsídio social de mobilidade. Isto não faz nenhum sentido. A mesma coisa já agora, Sr. Deputado João Almeida, que me está tão interveniente nos apartes, um cidadão que trabalha por recibos verdes, que tenha tido um problema com a segurança social, como acontece tão frequentemente, também passa a não poder aceder ao subsídio de mobilidade. Isto não faz nenhum sentido. Não é pedido a nenhum cidadão da área metropolitana de Lisboa ou do Porto uma declaração de não dívida, porque é que há de ser exigido a um cidadão dos Açores e da Madeira quando se trata do elementar exercício do direito de mobilidade e ao elementar exercício de um direito que um cidadão da República Portuguesa tem direito à continuidade geográfica e territorial, não deve ser submetido. Portanto, esperamos nós que esta inovação regulamentar parte do Governo tenha hoje os dias contados e que se restabeleça a ponta aérea entre o continente e as regiões autónomas e se acabe com a portagem de luxo que PSD e CDS lhe introduziram. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segundo round para as inscrições. Bom, seria uma surpresa não ter um telefone a tocar. Mas também não quero forçar os seus deputados a falarem. Portanto, então vamos para o encerramento. Quem? Sr. Deputado. Sr. Deputado quer intervir? E está a tirar uma cópia? Então, nós esperamos que venha a cópia. E a Sra. Deputada... Estou convencido que o Partido Socialista não se importa que seja a Sra. Deputada a falar em primeiro lugar. Portanto, é um... Devo dizer que o PCP nunca deixa de estar no momento certo, na hora certa, com o rigor habitual. Portanto, tenho tolerância para... É, depende da impressora, não depende do PCP. Já pode? Então, Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor. Agora até foi um momento engraçado. Gente...
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A indignação que se levantou na sequência dos diplomas aprovados pelo Governo que condicionaram o acesso dos cidadãos ao subsídio social de mobilidade tem toda a razão de ser. É como se, afinal, esses cidadãos não o fossem de pleno direito. Caso algum litígio se verificasse com as finanças, perdiam o direito à mobilidade. Querer colocar como condição para aceder ao subsídio social de mobilidade não ter dívidas às finanças e à segurança social é inadmissível. Em mais nenhum lugar do país isso se verifica. No território continental, os cidadãos que adquirem o passe não têm de comprovar que não têm dívidas ao Estado. Porque é que os cidadãos das regiões autónomas têm de o fazer para se deslocarem ao território continental, para estudar, trabalhar ou ir a uma consulta? É injusto. E constitui uma discriminação de quem reside nas regiões autónomas. Entretanto, a resposta do PS e do Chega foi suscitar a apreciação parlamentar de um outro decreto, de 2026, procurando aproveitar para alterar essa norma. Já a proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em apreciação, responde diretamente a esse problema e pode, aliás, ser integrada no processo legislativo que decorre nesta Assembleia. Quanto à proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, apesar de ter propósitos e objetivos meritórios, depois define mecanismos que se tornam mais complexos e redundantes. A melhor opção está à vista. É o projeto de lei do PCP, aliás, tendo em conta as conclusões dos debates já realizados. Melhor uma lei justa que seja aplicada do que mil discussões e iniciativas que se arrastem. Aqui chegados, não deixaremos de intervir neste processo para remover as injustiças e perante o decreto-lei que está em apreciação, o PCP irá propor alterações para assegurar que o acesso ao direito social de mobilidade, ao subsídio social de mobilidade, não pode estar condicionado à apresentação de comprovativos de não dívida dos cidadãos beneficiários ao Estado. Mas também com alterações no texto do diploma, propondo que se elimine a norma que coloca a AT a fazer cobranças coercivas em sede processo tributário aos cidadãos em casos de devolução ao pagamento indevido. Importa não perder de vista que neste momento, na Assembleia da República, está a decorrer a discussão na especialidade do projeto de lei do PCP, que responde aos problemas que são sentidos há anos pelas populações das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. A proposta que o PCP apresentou e que foi aprovada em plenário é de elementar justiça. Permitir que o beneficiário que cumpra os critérios legais possa adquirir o bilhete já com o subsídio social de mobilidade descontado no momento da compra. Neste debate reafirmamos o essencial. Não é justo que os beneficiários tenham de pagar o valor total da viagem para só mais tarde serem ressarcidos. É preciso acabar com esta penalização que atualmente recai sobre as populações e que muitas delas não podem de forma alguma assumir. Por outro lado, também reafirmamos que não pode ser ignorado o problema de fundo, ou seja, o grave problema lesivo do interesse nacional que resulta da liberalização do transporte aéreo neste contexto, desde logo com a subsidiação em milhões de euros de companhias aéreas